Fala galera da Juventude Supere, uma boa noite para você. Você acabou de ver um vídeo aí, altamente, vídeo a la hollywoodiano, da galera do Supere Filmes. Então, você que deseja ser voluntário, nos procure através das nossas redes sociais, entre em contato com o seu líder de célula, com o seu discipulador, faça com que o seu desejo de ser voluntário chegue até nós e nós possamos continuar a servir ao Senhor juntos e de forma intencional. Esse ano de 2020, talvez para você tenha sido um ano difícil, como tem sido difícil para todo mundo, mas o ano de 2020 ele está acabando. E normalmente, quando o ano vai acabando, as pessoas vão baixando o ritmo, as coisas vão ficando mais devagar, mas eu quero dizer para você que não é assim que acontece conosco. Nós continuamos a todo vapor. Nós, como Juventude Supere, como Igreja Batista Supere, estamos a todo vapor, estamos 220 volts. Nós estamos em alta intensidade com o objetivo de avançar no reino de Deus, avançar na obra que estamos realizando neste lugar e neste tempo. Estamos a todo vapor com o desejo de anunciar o amor de Jesus, estamos a todo vapor com o sentimento de levar o amor de Cristo aonde estivermos, nós estamos a todo vapor. Esse negócio de 2020 acabando, o ano acabando e o ritmo baixando, com certeza não faz parte do dicionário da Igreja Batista Supere. Nós estamos a todo vapor. E talvez você tenha olhado o ano de 2020 como um ano de terra arrasada. Talvez você já observou em cenas de filme, filmes de guerra, ou se você não gosta de filme de guerra, eu tenho certeza que você já assistiu pelo menos Mulan, e naquela cena onde chega Mulan com o pessoal e vê a terra toda arrasada, onde não tem mais nada. Talvez seja essa a sua ideia de 2020, uma terra arrasada. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que 2020 e 2021 e os anos próximos que virão serão anos de terra regenerada e não de terra arrasada. Para isso, eu quero compartilhar algumas coisas com vocês que abrangem esse tema daquilo que nós iremos compartilhar hoje. Uma terra regenerada. E talvez você pense, o que nós, como Juventude Supere, temos a ver com isso? Terra regenerada? Talvez você não saiba nem o que significa regenerado. Mas eu quero dizer para você, antes de dizer o que é regenerado, eu quero dizer o contrário de regenerado. O contrário de regenerado é a palavra degenerar. Talvez você fale assim, mudou nada. Falou o que para mim? Não falou nada. Mas o significado da palavra degenerar é corrompido, é algo que não exerce a sua função original, ou seja, é algo que não foi criado para ser daquela forma. É uma coisa que está, mas que não foi criado para ser daquela forma. Aí sim eu digo para você, a partir do significado de degenerar, que eu quero utilizar o termo com você, corrompido, eu quero dizer para você o significado da palavra regenerar, que é o que realmente interessa para nós. Regenerar é gerar ou produzir novamente, é dar nova vida a alguma coisa, é revivificar. Você concorda comigo que nós hoje vivemos um tempo de sociedade corrompida? E assim, eu não preciso de dados estatísticos para você, para te dizer, para te afirmar isso, porque nós vemos isso diariamente. Nós vemos isso quando há desvio, por exemplo, na área da saúde, e pessoas deixam de ser atendidas com excelência, porque há desvios na área da saúde. Nós vemos corrupção quando há desvios de recursos e não há um local adequado para as pessoas adquirirem conhecimento, os próprios professores não são pagos como deveriam. Nós enxergamos essa questão de sociedade corrompida, trazendo para algo mais individual e mais profundo, naquela questão do jeitinho brasileiro, na questão de furar a fila, na questão daquelas mentirinhas do dia a dia que a gente fala assim, ah, não tem nada a ver. Essa mentirinha, a pessoa te dizendo, essa mentirinha é mentirinha da sobrevivência. Nós vivemos em uma sociedade corrompida, onde as pessoas buscam, de qualquer forma, burlar o sistema para ser beneficiado em alguma coisa. E isso é uma terra degenerada. Mas eu não quero me ater a esse fato com você. Pelo contrário, eu quero investir esse pouco tempo que nós temos de compartilhamento aqui para compartilhar princípios eternos para uma terra regenerada. Princípios eternos para viver um novo tempo da parte do Senhor. E isso tem a ver com pessoas. Viver em uma terra regenerada tem a ver com pessoas. Bill Johnson tem uma frase que é muito interessante, que diz assim, uma mente transformada transforma uma pessoa, e uma pessoa transformada transforma uma sociedade. Eu vou repetir para você, mudando a palavra transformada para a palavra regenerada. Uma mente regenerada regenera uma pessoa, e uma pessoa regenerada regenera uma sociedade. Uau! Que frase brutal! E uma frase que realmente reflete exatamente o que está escrito em Romanos 12, 2. Ela reflete exatamente o texto que nós vamos ler agora, de Romanos 12, versículo 2, que diz assim, não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Com isso eu quero dizer para você, não se permita ser influenciado ou seduzido pelos caprichos, pelas palavras doces desse mundo. É o que o início desse texto diz, com não sejam conformados com este mundo. E depois ele traz uma nova visão, tenham uma nova vida a partir da mudança de mente que só o Espírito Santo pode nos trazer. Tenha uma nova forma de pensar a partir do seu relacionamento pessoal com o Espírito Santo de Deus. Isso é uma mensagem de chamamento, parece uma mensagem que pode ser lançada no outdoor. Tipo assim, ó, tá vendo o que está acontecendo no mundo? Então não fica aí conformado, acomodado, de braços cruzados diante a tudo isso que está acontecendo no mundo. Pelo contrário, não ache que é normal violências, morte, desvios financeiros, corrupção, mentira, não acho que isso é normal, não fique acomodado, não se conforme com isso que acontece, porque às vezes nós realmente olhamos tantas vezes as mesmas notícias, as mesmas coisas que acontecem e nós acabamos nos conformando, nós acabamos acomodados com a situação e em vez de tomarmos uma atitude, nós nos acomodamos. Por isso eu quero dizer para você que esse texto diz, não seja conformado, não seja acomodado. Pelo contrário, você é um agente de mudança de ambiente. E essa mudança de ambiente acontece a partir da sua mudança de pensamento através do seu relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Uma mente renovada pelo Espírito Santo de Deus transforma ambientes. Uma mente renovada, uma mente regenerada pelo Espírito Santo de Deus, transforma ambientes. E para isso, eu quero ler com você um texto que será o texto base do nosso compartilhamento, do nosso bate-papo, da nossa troca de ideia aqui, que está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Segunda Crônicas 7,14. Talvez você ouça esse texto e pense assim, ah, esse texto só fala de oração, que as pessoas só utilizam esse texto para oração. E eu quero dizer para você que ele fala também de oração. Leia juntamente comigo esse texto aí, que é um texto que ficou batendo no meu coração e na minha mente durante algumas semanas. E eu creio que, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus tem algo especial para falar com você também, através desse texto que diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e voltar dos seus maus caminhos ou e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Esse texto ele fala de uma promessa, ele é uma palavra direta ao povo de Israel. O Senhor ele apareceu a Salomão logo após a consagração do templo e trouxe essa palavra a Salomão. Ela é uma palavra específica para aquele tempo, mas eu quero usar, fazer um paralelo, trazer os princípios elencados aqui nesse texto, os princípios apresentados aqui nesse texto, eu quero compartilhar com você. Talvez você entenda a realidade do que estava sendo vivido naquela época. Um período onde o povo tinha se esforçado na construção do templo através do rei Salomão. E se você pensar, algo em comum aqui entre nós é o povo de Deus se esforçando na construção de um templo? Há um paralelo entre essas histórias? Eu acredito que sim, eu acredito que não há coincidências. Há jesuicidências. Então, diante desse paralelo de entrega de um templo para o Senhor, ou consagração de um templo ao Senhor após construção, ouve essa palavra do Senhor a Salomão, e eu quero compartilhar com você, retirar alguns princípios celestiais para que haja regeneração da nossa terra, em nome de Jesus. A partir disso, eu quero compartilhar com você três posicione-se. Os nossos três princípios de hoje se iniciam com a palavra posicione-se. Isso nos traz a importância de nos posicionar. Então, eu quero compartilhar com você três princípios para ser participante no processo de regeneração da terra. Princípio 1, posicione-se a partir da sua identidade em Jesus. Posicione-se a partir da sua identidade em Jesus. O início do texto diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome... Uma das primeiras coisas que a gente precisa entender aqui nesse texto é que o processo de regeneração de vidas e da sociedade como um todo se inicia no povo de Deus. Se inicia no povo de Deus, no povo que é chamado pelo seu nome. O texto diz que o Senhor, ao falar com Salomão, ele fala, ó, se o meu povo, ou seja, se houver uma ação, se o meu povo se mobilizar, se o meu povo se mover, se o meu povo deixar de ser um povo conformado, acomodado e se mobilizar, aí sim as coisas acontecem. Nós cantamos aqui, milagres acontecem quando você se move. Milagres acontecem quando nós nos movemos em direção ao Senhor. Pastor Fabiano Ribeiro, ele tem uma frase que é muito interessante. Ele diz assim, eu procuro ver o Senhor se movendo e eu vejo os indícios do movimento do Espírito Santo e eu saio correndo para lá. É lá onde eu desejo estar. É lá onde ele deseja estar e eu acredito que esse deve ser um princípio que norteia toda a vida cristã. É um princípio que deve nortear toda a vida cristã. O processo de regeneração de vidas e da sociedade como um todo se inicia no povo de Deus. Se inicia através do povo de Deus. O que Deus deseja fazer na sua casa, o que Deus deseja fazer na sua família, o que Deus deseja fazer no seu trabalho, na sua escola, passa por você. O que Deus deseja fazer na sua cidade, no seu bairro, nas ruas ao redor da sua casa, o que Deus deseja fazer na Baixada Fluminense, no Brasil, no Rio de Janeiro, passa pelo seu povo. Passa pelo seu povo. O que Ele deseja fazer passa por aqueles que são carimbados pelo seu nome. Deus está dizendo para Salomão: são aqueles que são chamados pelo meu nome. Olha que privilégio. As pessoas, o povo de Deus, os filhos de Deus, são chamados pelo nome do Senhor. O ministro Diego, ele compartilhou esses dias um trecho do livro Comunidade Profética. E o autor, ele diz que há duas perguntas cruciais no reino de Deus. A primeira pergunta é: quem você diz que Jesus é? E a segunda pergunta é: e quem Jesus diz que você é? A primeira pergunta é a chave para levar você para o céu. Mas a segunda pergunta é a chave para trazer o céu até você. Isso é uma realidade fantástica. Quem Jesus diz que você é? O que o céu tem falado ao seu respeito? O que o céu tem falado ao seu respeito tem que ecoar na terra. Uma juventude que entende quem é realmente a sua identidade em Jesus Cristo, ela ativa em sua geração o modo terra regenerada. Uma juventude que entende quem realmente é em Jesus Cristo, ela entende e ativa em sua geração o modo terra regenerada. Eu quero dizer para você que a sua geração não está fadada ao fracasso. A sua geração será parte de um movimento espiritual da parte do Senhor, onde viveremos uma terra regenerada. Isso tem a ver com a sua vida, tem a ver com a minha vida. Eu creio que a nossa geração viverá momentos com o Senhor tão intensos, tão fortes, tão expressivos, tão extraordinários, que mudará ambientes. Eu creio em nome de Jesus que o nosso bairro já está mudando por conta daquilo que nós temos vivido como igreja nesse local. Belfor Roxo, Nova Iguaçu, já tem sofrido o impacto da presença do Espírito Santo de Deus por conta daquilo que nós temos vivenciado como igreja do Senhor. Então, em nome de Jesus, eu creio que o fogo do Espírito Santo incendiará o seu coração e, através da sua vida, a sua geração viverá dias extraordinários da parte do Senhor. Romanos 8, 19 diz assim: a criação espera com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Esse texto é um texto escatológico, se você ler os versículos que antecedem e os que sucedem esse versículo, eles falam realmente de um tempo onde a igreja do Senhor retornará para o Senhor, encontrará o Senhor, e que, como a criação por completo, viverá um tempo de regeneração, será regenerada. Mas eu acredito que esse texto não é um texto só escatológico, é um texto atual, porque eu creio que quando eu e você nos posicionamos como filhos de Deus, coisas acontecem ao nosso redor. E quando coisas acontecem, a criação sofre o reflexo dessas coisas espirituais que acontecem. Vou te dar um exemplo. Se eu e você nos posicionamos como filhos de Deus, a poluição no nosso bairro diminui. Isso afeta a criação do Senhor. Se eu e você nos posicionamos como filhos de Deus, a violência diminui. O derramamento de sangue diminui. Se eu e você nos posicionamos como filhos de Deus, a maldade diminui. E por consequência da diminuição da maldade, há regeneração da terra. Se eu e você nos posicionamos como filhos de Deus, toda a terra é afetada por conta da regeneração, por pessoas regeneradas pelo Espírito Santo de Deus. Então, na sua casa, na sua família, aonde você estiver inserido, seja na sua escola, no seu trabalho, na sua faculdade, posicione-se como um filho de Deus. Segundo princípio que eu quero compartilhar com você, para ser participante no processo de regeneração da terra, posicione-se em intimidade com o Espírito Santo de Deus. A segunda parte do texto diz assim: se humilhar e orar e buscar a minha face. Às vezes a gente olha para essa palavra humilhar e gera um certo incômodo na gente, né? Pô, como assim se humilhar? Mas eu acredito que essa palavra ela demonstra exatamente como deve ser a nossa posição diante do Senhor. Com um coração humilde, com um coração quebrantado, sem muros, sem reservas. Salmo 51, verso 17, diz que os sacrifícios que agradam o Senhor são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, ó Deus, tu não desprezarás. Um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Contrito, ele traz a ideia de arrependido. E a palavra quebrantado, ela nos leva a imaginar alguém em situação de humildade. A palavra quebrantado é tipo assim, tô facinho para o Espírito Santo. É tipo isso, para que haja realmente um maior entendimento. Tô facinho para o Espírito Santo. Isso significa a palavra quebrantado. 1 Pedro 5, versículo 5, diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Esse versículo ele não está aí para você visualizar, mas é um texto que eu queria compartilhar com você. Deus se opõe aos orgulhosos. Deus se opõe aos orgulhosos, mas ele concede graça aos humildes. Ele concede graça àqueles que se humilham diante do Senhor. Alguém rendido à ação do Espírito Santo de Deus, com certeza não será rejeitado pelo Senhor. E rendido, como a gente comentou no início sobre terra arrasada, rendido é alguém que entende que perdeu. Ah, eu perdi. Eu não tenho o que fazer diante do Senhor. Eu perdi. É entender e se entregar incondicionalmente. Não há condição para quem está rendido. Então, não há condição quando nós nos rendemos ao Senhor. É aquela famosa peça de teatro, que eu entrego o controle da nossa vida ao Senhor, o banquinho do controle, e eu tento, de qualquer forma, tomar de volta o controle. Mas quem está rendido, entrega incondicionalmente, sem reservas. Uma vida rendida ao Senhor. Os filhos que se posicionam rendidos, arrependidos, contritos, encontram em resposta a isso um alinhamento dos corações dos filhos ao Pai. Um coração rendido tem o seu coração alinhado com a vontade do Pai. Um coração rendido, ele enxerga todas as coisas a partir da ótica do Pai. Um coração rendido, ele enxerga tudo o que há na vida a partir dos céus. A palavra de Deus nos diz que nós estamos assentados com o Pai nas regiões celestiais. Então, nós enxergamos a vida a partir dessa perspectiva. Nós enxergamos a nossa terra, nós enxergamos a nossa sociedade a partir desta perspectiva. E sabe como isso se constrói? A partir de um relacionamento de intimidade com o Espírito Santo de Deus. Isso tem a ver com oração. Isso tem a ver com intercessão. Isso tem a ver com uma busca diária pela presença do Espírito Santo de Deus. E você já percebeu como, às vezes, a gente, no relacionamento com o Espírito Santo de Deus, no relacionamento com Deus, a gente acaba sendo filhos mimados, acho que a palavra correta é essa. Nós acabamos agindo como filhos mimados. Eu quero dessa forma, eu quero que aconteça dessa forma, dessa forma não está me agradando, eu quero que aconteça assim. Eu não aceito isso, eu não aceito aquilo outro. Você já percebeu que às vezes a gente age diante de Deus como filhos mimados? Eu quero dessa forma, eu tem que ser assim, porque é assim que eu aprendi. Então, quando nós fazemos isso, eu acredito que, em vez de nós buscarmos trazer o céu para a terra, a gente está querendo levar a terra para o céu. É o famoso, a televisão que está ligando o controle agora, não rola. As coisas, nós estamos querendo fazer as coisas ao contrário quando nós somos filhos mimados. O convite de Deus não é para gerar filhos mimados, mas é para gerar filhos maduros. Então, em nome de Jesus, que nós possamos diariamente nos tornar filhos maduros. Já percebeu que esse exemplo, às vezes, acontece na nossa casa? A gente quer que os nossos pais façam tudo da forma que a gente quer. Vai lavar uma louça. Não, vou daqui a pouco. Espera aí. Dá 5 minutos aí para eu terminar de ver o que eu estou vendo. Isso os mais educados, os filhos mais educados. Mas já percebeu como a gente acaba querendo transferir essa questão de filhos mimados para o Senhor? Por isso eu quero te convidar, em nome de Jesus, para buscar trazer o céu para a terra. Eu quero te levar a pensar como seriam as coisas ao seu redor se as suas orações não envolvessem tanto eu quero. Como seriam as coisas ao seu redor se as nossas orações tivessem mais o que o Senhor quer? O que o Senhor espera que eu faça? Aonde o Senhor espera que eu esteja? Imagine como seria o seu colégio se a sua oração fosse: Senhor, como o Senhor deseja que eu seja no meu colégio? Em que eu devo agir no meu colégio? Como eu devo me portar diante dos meus amigos? Imagine como seria a sua casa se, em vez de pedir ao Senhor o que você quer, você buscasse entender aquilo que o Senhor quer para você na sua casa? Como seria o seu relacionamento com os seus pais, com os seus amigos? Imagine comigo como seria o seu bairro se a sua oração fosse: Senhor, onde o Senhor deseja que eu esteja no meu bairro? O que o Senhor deseja que eu faça pelo meu bairro? Como seria a Baixada Fluminense hoje se a sua oração fosse: Senhor, onde o Senhor deseja que eu esteja diante disso tudo? O que o Senhor deseja que eu faça diante disso tudo? Qual é a ação que eu devo tomar diante disso tudo? Eu acredito que o que Deus deseja fazer na minha casa, na minha família, passa por eu me posicionar e me colocar como um intercessor e um agente dos céus para que aquilo que ainda não existe se torne uma realidade. Você é um agente dos céus para que aquilo que ainda não existe se torne uma realidade. Talvez você esteja imaginando e pensando comigo, mas Alan, eu sou só um adolescente que gosta de tomar um sorvete, de sair para ir para o shopping, de trocar uma ideia com os meus amigos. Ou talvez você seja apenas uma criança nos ouvindo, nos assistindo. Talvez você seja alguém já da maior idade e pense assim, Alan, eu já não tenho mais pique para isso. Mas eu quero dizer para você, coloque-se como intercessor e um agente dos céus aonde você está inserido. Se o seu nível de influência é a rapaziada que você toma um sorvete, influencie pessoas para o reino de Deus ali. Seja um agente dos céus ali. Se o seu nível de influência é meia dúzia de pessoas na hora do intervalo na escola, seja influente ali. Se o seu nível de influência são 1.000 pessoas, porque você é um diretor de alguma coisa, um diretor de uma empresa, você é dono, você é empreendedor, talvez você alcance centenas de pessoas por mês com aquilo que você faz. Em nome de Jesus, seja um agente dos céus lá. Seja um agente dos céus. Em nome de Jesus, eu creio que a nossa geração, ela verá e viverá coisas novas em nosso bairro. A nossa geração, ela viverá um tempo de paz em nosso bairro. A nossa geração, ela viverá um tempo onde havia sujeira, haverá ordem em nome de Jesus. Mas isso porque nós nos posicionamos como filhos de Deus e agentes de transformação de realidade. Seja em nome de Jesus um agente transformador de realidade. Você leva o Espírito Santo de Deus aonde você está. E eu creio que aonde o Espírito Santo de Deus está, há mudanças de ambiente. Aonde o Espírito Santo de Deus está, há mudança de ambiente. Aí talvez você pense comigo aí, mas Alan, como eu posso saber o que se passa no coração de Deus? Como é que eu vou saber o que está passando no coração de Deus em relação ao meu bairro, em relação à minha vida, em relação à minha família? O que está passando na mente de Deus? O que está passando no coração do Senhor? Eu quero trazer para você a palavra. João 16, 13. Diz assim, no entanto, quando o Espírito da verdade vier, e já veio o Espírito Santo de Deus, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas tudo quanto ele ouvir, isso ele lhe fará conhecido e vos anunciará as coisas que ainda estão por vir, as coisas vindouras. Ou seja, o Espírito Santo de Deus está ouvindo tudo o que acontece nos céus, tudo que Deus está declarando nos céus, o Espírito Santo de Deus está ouvindo e ele está aí com você. Tenha intimidade com ele, busque nele. 1 Coríntios 2:10 diz que o Espírito Santo conhece as coisas mais profundas de Deus. Uau! O Espírito Santo de Deus conhece as coisas mais profundas de Deus. E o Espírito Santo de Deus habita em você. Então você tem acesso às declarações eternas dos céus através do Espírito Santo. Você tem acesso a tudo o que acontece nos céus através do Espírito Santo. Você tem acesso a tudo que o Senhor pensa. Diminuo. Você tem acesso ao que o Senhor pensa através do Espírito Santo de Deus. Você tem acesso. Busque o Espírito Santo de Deus de dia, de noite, de madrugada, sentado, deitado, correndo, andando. comendo, andando de bicicleta, seja lá o que você estiver fazendo. Busque o Espírito Santo de Deus. Busque a presença de Deus, busque a presença do Espírito Santo de Deus. Alinhe o seu coração ao coração de Deus. Alinhe o seu coração ao que o Pai tem declarado nos céus e tem feito ser conhecido pelo Espírito Santo de Deus. E isso tem a ver com intimidade. Isso tem a ver com uma busca diária, incessante, incansável pelo Espírito Santo de Deus. Para ter uma terra regenerada, é importante, é necessário se posicionar em intimidade com o Espírito Santo de Deus. Terceiro e último princípio que eu quero compartilhar com você é o terceiro: posicione-se. Posicione-se em arrependimento. Então, para ser participante no processo de regeneração desta terra, posicione-se em arrependimento. Nós já falamos um pouquinho sobre isso durante o nosso compartilhamento, durante o nosso bate-papo de hoje. E a origem grega desta palavra, arrependimento, é uma palavra já conhecida por nós, metanoia, mudança de mente. E talvez o texto mais comum para falar sobre isso é Romanos 12, 2, que a gente já leu. Mas aí, como a gente já leu, eu vou até reforçar para você aqui, diz: não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, ou seja, pela mudança da sua mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora que já lemos isso novamente, surge a seguinte pergunta: como essa mudança de mente acontece? É de um dia para o outro? É num estalo de dedos? Tipo, pá, mudei, minha mente agora é outra. Processos, são processos. Processos diários. E um processo mais importante para a mudança de mente é o discipulado. O discipulado é o processo de nos tornarmos mais semelhantes a Jesus. O discipulado é o processo de termos o caráter de Cristo. É alinhar o que eu penso ao que Jesus pensa. Uma vida que busca uma mudança diária de pensamento, busca viver aquilo que Gálatas 2:20 diz, aquilo que Paulo diz: não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Isso significa que, diante daquilo que eu penso e daquilo que Jesus pensa, que está escrito na palavra de Deus, eu deixo de lado aquilo que eu penso e eu sigo aquilo que Jesus pensa. Uma vida arrependida, um povo arrependido diante de Deus, vive o caráter de Cristo. E o caráter de Cristo, ele é revelado no fruto do Espírito. No fruto do Espírito é evidenciado o caráter de Cristo. Gálatas 5, 22, 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, amabilidade, fidelidade, brandura ou mansidão, temperança ou domínio próprio. A mudança de mente que é gerada através do Espírito Santo de Deus nos permite viver estas características. E como eu disse para vocês, isso é um processo diário. Não é de um dia para o outro que eu passo a ter domínio próprio. Não é de um dia para o outro que a questão da paciência passa a ser algo nítido na minha vida. É um processo, é dia após dia. E aí eu quero mais uma vez imaginar com você como seria se as pessoas ao nosso redor exalassem essas características. Imagine se as pessoas do nosso trabalho fossem amorosas, alegres, pacíficas, pacientes, bondosas, amáveis, fiéis, mansas, com domínio próprio. Imagine se você encontrasse isso no trânsito. Imagine se você encontrasse isso nas ruas, no mercado, num posto de gasolina. Imagine se você encontrasse isso no colégio, na sua faculdade. Imagine se você encontrasse isso no seu lar. Imagine se essas características fossem visíveis e palpáveis dentro da sua casa. Imagine se o nosso bairro vivesse a partir de pessoas com estas características. E talvez você pense comigo, Alan, isso é utopia, não tem como viver isso não. Eu quero trazer a você, eu quero levar você a pensar que nós somos cooperadores para que isso aconteça. Isso não é utopia, isso é fé. Isso não é algo que não vai acontecer, Alan, isso é impossível de acontecer. O campo do impossível é exatamente o lugar onde Deus gosta de trabalhar. É no campo da impossibilidade. Isso é uma palavra de fé. E eu quero ativar essa fé em sua vida, em nome de Jesus. É possível que pessoas vivam o fruto do Espírito aonde estamos inseridos. Nós somos cooperadores do Espírito Santo para que isso aconteça. Nós somos esse agente de transformação, de mudança, para levar o Espírito Santo de Deus aonde nós estamos inseridos. Eu quero ler agora um texto com vocês que também fala sobre arrependimento, só que ele traz uma visão a partir da história de Neemias. Eu quero ler o texto de Neemias 1, versículos 5 e 7, 5 ao 7, na verdade, que diz assim: Eu te busco, ó Senhor Deus dos céus. Ó quão grande e terrível é o Senhor, que guarda o pacto e a misericórdia por aqueles que o amam e observam os seus mandamentos. Que agora atentos estejam os teus ouvidos e os teus olhos estejam abertos para que possa ouvir a oração do teu servo, a qual ora diante de ti, dia e noite. Ora pelos filhos de Israel, os teus servos, e confessa os pecados dos filhos de Israel, os quais temos pecado contra ti. Tanto eu como a casa do meu pai temos pecado. Temos agido de forma corrupta contra ti, e não temos guardado os teus mandamentos, nem estatuto ou juízo que ordenastes a teu servo Moisés. Olha como esse texto narra exatamente aquilo que nós compartilhamos, uma terra corrupta. Ele mesmo diz: nós temos agido de forma corrupta contra ti. E Neemias se coloca como um agente e intercessor diante de Deus pelo seu povo. Neemias, ele confessa não só os seus pecados, mas o pecado de toda a nação. Ele intercede a Deus para que perdoe não só os seus pecados, mas o pecado de toda a nação. Talvez você pense aí como todos nós um dia já pensamos: ah, existem outras pessoas para fazer isso. Existem outras pessoas para interceder por isso. Existem outras pessoas para orar por isso. Existem outras pessoas para serem agentes de transformação neste lugar. E aí fica o seguinte pensamento para você, para mim e para você. Nós queremos ser construtores ou simplesmente contempladores? Você ouviu uma mensagem a respeito disso algumas semanas atrás do nosso ministro Diego. Você quer ser, nós queremos ser construtores nesse tempo ou ser meros contempladores do que Deus tem feito? Eu quero ser um construtor. A minha decisão é de, juntamente com o Espírito Santo de Deus, ser um construtor, ser um cooperador do Espírito Santo de Deus. E eu creio que há inúmeras pessoas em vários lugares do Brasil orando pelo agir sobrenatural do Espírito Santo. Há inúmeras pessoas no Brasil, e acredito que até fora do Brasil, crendo e intercedendo a Deus para que Deus perdoe a nossa nação pelos erros que nós temos cometido, por agir da forma que desagrada ao Senhor. Por isso eu quero dizer para você que uma terra regenerada passa pelo povo de Deus orando ao Senhor por arrependimento. A palavra inicial de João Batista, que preparou o caminho para o Senhor, é: arrependam-se. Arrependam-se. Mudem a sua forma de pensar. Mudem a sua mente. Arrependam-se. E essa palavra ainda ecoa nos dias de hoje. Arrependimento, mudança de mente. Por isso eu quero te convidar a chacoalhar a nossa cidade, a chacoalhar o Brasil, a chacoalhar o Rio de Janeiro em oração. Eu quero te convidar em nome de Jesus, a partir de hoje. 2020 ainda não acabou. 2021, em nome de Jesus, será um ano extraordinário para nós. Eu acredito em nome de Jesus que nós, como Juventude Supere, iremos chacoalhar a Baixada Fluminense para o Senhor Jesus. Eu acredito em nome de Jesus, eu aplico fé nisso, que a nossa cidade será completamente transformada pela ação do Espírito Santo de Deus, através de uma juventude, através de uma igreja que se posiciona como filhos de Deus neste tempo, através de uma igreja que se posiciona como agentes de transformação. Em nome de Jesus, eu creio que a situação da Baixada Fluminense será mudada e transformada, que nós viveremos um tempo de regeneração desta terra a partir de um movimento nosso de intercessão por arrependimento, por perdão, por busca pela presença do Senhor. E como eu falei para vocês, onde está a presença do Senhor? Há mudanças de ambiente. Eu creio em nome de Jesus que as pessoas passarão a ver este lugar, passarão a ver o Rio de Janeiro, não mais como um lugar de corrupção, onde seus governadores, prefeitos, deputados estão presos. Nós seremos conhecidos como um lugar onde há a manifestação do poder do Espírito Santo de Deus. Isso passa por pessoas que se posicionam diante de Deus como filhos, que se posicionam diante de Deus como pessoas íntimas do Espírito Santo de Deus, que se posicionam diante de Deus em arrependimento. O final do texto de 2 Crônicas 7, 14, fala que o Senhor ouvirá dos céus, perdoará os pecados e sarará a nossa terra. Onde está sarar a nossa terra? Eu quero que você entenda, ou você pode ler da seguinte forma: o Senhor regenerará a nossa terra em nome de Jesus. Esses três pontos, ouvirá dos céus, tem a ver com a resposta de Deus ao nosso movimento. Nós nos movimentamos como povo de Deus, se o meu povo, então nós como povo de Deus, como filhos de Deus, nos movimentamos, e em resposta a isso, o Senhor nos ouve. Mas Ele não apenas nos ouve, Ele perdoa os pecados. E isso significa pessoas regeneradas. Isso significa pessoas regeneradas pelo Espírito Santo de Deus. E quando Ele diz, sararei a sua terra, isso significa nações regeneradas pelo Espírito Santo de Deus. Creia nisso, você faz parte disso. Eu acredito que o nível de influência da Igreja Batista Supere não se aterá apenas à Baixada Fluminense. O Senhor moverá a Igreja Batista Supere para ser influente no Brasil e no mundo. E você faz parte disso. Para alcançar Belfor Roxo, Nova Iguaçu, a Baixada Fluminense, o Rio de Janeiro e o Brasil e o mundo, há necessidade que nós nos posicionemos como filhos de Deus. Nós nos posicionemos como aqueles que são regenerados pelo Senhor, como aqueles que têm a mente transformada pelo Senhor. Eu quero dizer para você que uma mente transformada, uma mente regenerada, regenera uma pessoa. Uma pessoa regenerada regenera a sociedade para a glória de Deus. Uma pessoa regenerada regenera a sociedade para a glória de Deus. Por isso eu quero dizer para você que eu creio em nome de Jesus que as pessoas ao redor da sua casa sentirão a presença do Espírito Santo de Deus enquanto você o busca. Enquanto você o adora, as pessoas ao redor da sua casa sentirão a presença do Espírito Santo de Deus. Corações que antes eram duros serão amolecidos, serão quebrantados. Nós veremos mudanças em nosso bairro, nós veremos mudança em nossas cidades, nós veremos mudança no Rio de Janeiro por conta do posicionamento dos filhos de Deus. Então, em nome de Jesus, eu quero te convidar nessa noite a se posicionar diante de tudo aquilo que você ouviu, diante de tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus ministrou ao seu coração, diante de tudo aquilo que Ele falou com você, mesmo eu na minha limitação de não conseguir compartilhar com você, mas que o Espírito Santo de Deus compartilhou. Eu creio em nome de Jesus, intercedo em nome de Jesus, para que haja nesta noite um posicionamento nosso como filhos de Deus, e em consequência disso, a nossa geração possa contemplar uma terra regenerada, uma terra que antes era arrasada, seja uma terra regenerada, em nome de Jesus, e eu quero orar com você nessa noite. Pai, em nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, nós oramos ao Senhor. Paizinho, em nome de Jesus, nós cremos, ó Deus, nós aplicamos fé na Tua palavra, e nós cremos, ó Deus, que a presença do Teu Espírito Santo em nossa vida tem mudado a nossa mente, tem transformado nossa forma de pensar, e nós cremos sim, Senhor, que uma pessoa regenerada transforma uma sociedade, uma mente regenerada transforma uma pessoa, e uma pessoa transformada muda uma sociedade, Senhor. Paizinho, em nome de Jesus, nós cremos, ó Deus, e nos posicionamos nessa noite, Senhor, como Teus filhos, ó Deus. Nós nos posicionamos, ó Deus, a partir da nossa identidade no Senhor, filhos. Nós nos posicionamos, ó Deus, em intimidade com o Teu Espírito Santo. Nós clamamos ao Senhor que o Senhor perdoe, ó Deus, os erros cometidos pela nossa nação, Senhor. Ó Pai, nós clamamos ao Senhor, nós cremos que este ano de 2021, final de 2020, o ano de 2021, marcará a nossa nação pela ação e o mover do Teu Espírito Santo. Nós cremos que nós somos parte disso, nós somos cooperadores disso, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, nesta noite, nós nos posicionamos, Senhor, diante de Ti, ó Pai. Nós nos posicionamos, nós dizemos para o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, conte conosco. Paizinho, em nome de Jesus, nós aplicamos fé, ó Pai, que a Baixada Fluminense será um lugar diferente, Senhor. Que a Baixada Fluminense será um lugar regenerado, Senhor. Nós cremos em nome de Jesus e profetizamos sobre o Rio de Janeiro que não seremos mais conhecidos como um lugar onde há governadores presos, prefeitos presos, deputados presos, Senhor. Mas nós seremos conhecidos por um lugar onde há o mover do Teu Santo Espírito, Senhor. Nós cremos que em nome de Jesus, aquilo que acontecerá aqui, ó Deus, ecoará sobre todo o Brasil, Senhor. E aquilo que acontecerá no Brasil, Senhor, o mover do Teu Espírito Santo ecoará sobre todo o mundo, ó Deus. Paizinho, em nome de Jesus, nós desejamos fazer parte disso, Senhor. Ó Pai, nós clamamos ao Senhor por isso, ó Pai, em nome de Jesus. Nós nos posicionamos diante do Senhor, ó Pai. E nós cremos, ó Pai, que nós viveremos isso ainda neste tempo, Senhor. É a oração que nós fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Galera, tem uma resenha ainda, um bate-papo. Fique com a gente, fique ligadinho. Deus abençoe você de forma grandiosa. Compartilhe depois a nossa celebração, esse culto com outras pessoas, em nome de Jesus. Deus abençoe.
Fala, galera. Tudo bem com vocês? Que mensagem poderosa. Gisele, vem pra cá. Agora é o nosso momento de bate-papo, de compartilhar.
Rapaz, funcionou? Funcionou? Rapaz, o negócio foi de verdade hoje, hein? Tomou uma sacudida aí? Tomou uma sacudida que eu sei. Fala a verdade. Tomou uma sacudida que a gente tomou. E aí, ó, primeira coisa que eu queria ressaltar aqui com vocês é a importância de anotar. Quem quer aprender tem que anotar. Então, se liga aí. Se tu não tem um caderno, uma agenda aí para anotar as mensagens, os pontos mais fortes que o Papai do Céu falou contigo, já compra um caderno, porque aqui, ó, nosso tá aqui, né, Joyce? Então me fala aí, Joyce, o que foi assim que você anotou, assim, que mais o Espírito Santo falou no teu coração?
Ah, foi o primeiro tópico, que foi posicionar-se a partir da sua identidade em Jesus. Que a gente tem que firmar a nossa identidade em Jesus, conhecer Ele, ter intimidade com Ele, para a gente ser filhos dEle e levar a nossa identidade para as pessoas.
E eu anotei também sobre o segundo tópico, intimidade com o Espírito Santo de Deus. É um convite não para filhos mimados, para filhos maduros. E quantas vezes a gente é mimado, né, cara? Ai, Deus, eu quero. Ai, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. E a gente não se preocupa, né, cara, com o que é a vontade de Deus. Porque eu me preocupo tanto com a minha vontade, ai, Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo. E eu não me preocupo com o que é a vontade dEle, com o que Ele quer para mim, que eu sei que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Mas na teoria a gente sabe, né? Mas na hora do vamos ver na prática, a gente, Deus, eu quero. E aí, babado é outro, né? Fala aí.
É, e da gente tirar um tempo, né, para investir um tempo com Deus, para a gente também conhecer a vontade dEle. E que a gente não seja, né, filhos mimados, igual a Gisele falou. Porque muitas das vezes a gente faz birra, querendo só a nossa vontade.
E eu anotei também sobre o terceiro tópico, sobre posicionar e em arrependimento. E sobre os processos, né? Sobre a importância dos processos, porque a gente quer tudo para ontem, né? Como filhos mimados, bons filhos mimados que somos, não, mentira. Às vezes a gente quer tudo para ontem, ah, aceitei Jesus, pronto, santo, aleluia. Não, gente, é um processo. A gente tem que buscar o processo, é todo dia, é dia após dia, é no discipulado, aceitando o discipulado, e é dia após dia que a gente vai criando essa maturidade, né? Às vezes, até a gente que é mais velhinho um pouquinho, né? Que eu já saí da minha adolescência, tem um tempinho, né? Mas deixa eu falar. Abafa esse caso. Mas aí, ó, mesmo mais velho, às vezes a gente se comporta como adolescente ou como adolescente se comporta como criança, como os filhos mimados, que quer a sua vontade, que quer tudo para ontem. Então, hoje eu acho que a gente aprendeu bem isso, sobre como buscar maturidade em Deus, em se posicionar para ser uma geração que vai impactar tudo isso que está acontecendo. Né? A gente olha para o lado e a gente só vê desgraça. Né? 2020, só a graça do Pai. Né? Foi rocha 2020. Teve perdas irreparáveis, mas também tiveram vitórias em 2020. Então, que a gente olhe com otimismo para 2020. Né? A 2020 ainda não acabou. Então, assim, 2021 vai ser bom? Vai, mas vamos terminar de viver o 2020? Vamos parar de ser um pouquinho imediatista e buscar a vontade de Deus, porque ele ainda tem muita coisa para fazer em 2020.
Sim, e a questão de interceder. Que a gente deve se colocar como intercessores. E interceder pela nossa cidade, pela Baixada Fluminense. E também agir. Mas se colocar como intercessor, se levantar como intercessor. Pode falar. Que a gente acha que as pessoas já estão fazendo isso. A gente estava até conversando com umas amigas sobre isso, que a gente acha que já tem as irmãs da intercessão, que as pessoas já estão intercedendo. Mas esse também é o nosso papel.
Que a gente, então, aprenda hoje a se posicionar, trazer o céu para a terra e fazer uma sociedade melhor, chacoalhar, né, como a Alan disse, chacoalhar a sociedade e sermos melhores, que a partir do momento que a gente for melhor, a gente vai causar transformação na vida dos outros. É isso?
É isso.
Amém, gente? É isso. Se inscreva aqui no canal da IB Supere. Curte o vídeo, compartilha. A mensagem vai ficar salva. Compartilha com os seus amigos. É isso, gente. Valeu. Thank you.